Convido a todos para ficar de pé, para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peça ao nosso secretário que faça a chamada, senhores vereadores. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião da Câmara. Peço ao nosso servidor que faça leitura de comunicado e proposições em pauta.
Nós temos o ofício número 93 de 2015, subscrito pelo promotor de justiça, Dr. Eduardo de Paula Machado, e que comunica, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 13 da resolução número 3 de 2009, que é sobre o arquivamento... O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da terceira promotoria de justiça da comarca de Lavras, vem comunicar-lhe que o inquérito civil número MPG, cita aqui o número, no qual a Câmara de Jaci figura como representada, foi arquivado conforme cópia da decisão anexa. Esse inquérito civil é a questão de repassar o auxílio funeral diretamente para a família. Então, foi votado esse projeto, do jeito que está sendo feito hoje aqui. Foi consultado o Centro de Apoio às Promotorias e, por tudo que o promotor expôs aqui, citando legislação federal e outras coisas, ele não vislumbra interesse de agir ministerialmente, né, para o ingresso em juízo e, então, promove o arquivamento do inquérito civil. Nos termos do artigo 10 da resolução, e súmula, vem dar ciências aos interessados e também dar ciência e remeter no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público para eventual confirmação da presença, aliás, da presente decisão com as nossas homenagens. Então, aquela consulta que foi feita, que ele não tem inquérito civil para isso, foi acatado do jeito que foi feita a legislação aqui, segundo o promotor está de acordo. Só que a Câmara tem 10 dias também para recorrer, caso quiser fazer esse procedimento. Agora, as indicações. Número 6, o vereador Márcio Borges. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja feito um levantamento em todas as ruas da cidade, verificando os postes com lâmpadas queimadas e, por conseguinte, a troca das mesmas. Ao que tudo indica, a Prefeitura já assumiu a responsabilidade por tais serviços e, desta forma, o vereador solicita que seja designada uma equipe para mapear as luminárias, facilitando assim a manutenção da iluminação pública, bem como disponibilizar o número de telefone e espaço na página da mesa na internet como meio de aperfeiçoar o serviço e propiciar mais segurança à população. Então, essa é a indicação do vereador Márcio. A indicação número 7, também do vereador Márcio, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja feita uma canaleta na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, entre os bairros Campo Alto e Mateus, como meio de escoar a água que imposta no local, pois, além de danificar o asfalto, a água parada forma lama e lodo, o que pode acarretar doenças. A indicação número 8 é que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja adotado um sistema de publicidade no muro que cerca o campo de futebol da Praça de Esportes do município, possibilitando que empresas divulguem sua propaganda no local e os recursos obtidos sejam revertidos para programas voltados às práticas esportivas de lazer em nosso município. Indicação número 9, também do vereador Márcio Borges, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja feita manutenção nas lâmpadas de todas as praças públicas da cidade, onde se fizer necessária, vez que muitas praças se encontram muito escuras, o que coloca em risco a segurança das pessoas que as frequentam, bem como os moradores adjacentes. Indicação número 10, subscrita pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que proceda a reforma da cobertura da quadra da Praça de Esportes Municipal, pois a cobertura se encontra com muitos buracos e no período chuvoso, o vazamento de água molha o piso, prejudicando aqueles que ali frequentam para a prática de esportes em suas diversas modalidades. O indicação número 11, também do vereador José Marcelo, é que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam tomadas as devidas providências para a limpeza em torno do campo de futebol do bairro Pedra Negra, pois o mato está tomando conta do alambrado e todas as laterais do campo, o que está prejudicando as pessoas que ali comparecem para assistir às partidas de futebol, bem como os jogadores que utilizam o campo. A indicação número 12, ela vem subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, primeiro secretário. O vereador que a subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, expondo e solicitando o seguinte. É do conhecimento do vereador que a subscreve que a prefeitura iniciará a reforma e revitalização da Praça Prefeito Irias Antônio Filho, obra esta que é orçada em R$1 milhão. Trata-se de uma obra que é do interesse de todos, porém é bom salientar que atualmente ainda existem prioridades em nosso município. Uma destas é a solução para o tratamento e abastecimento de água, com a aquisição de novos reservatórios para manter esse fornecimento de forma contínua, sendo que a Prefeitura já iniciou o processo licitatório para a aquisição desses reservatórios. Na qualidade de vereador e legítimo representante do povo, este vereador sugere ao chefe executivo que não comprometa sua dotação orçamentária no decorrer do ano com a contratação de empresa para executar o serviço de reforma e revitalização da praça, reto mencionada, mas que os serviços sejam executados pelos servidores da Prefeitura, proporcionando com isso uma grande economia para o município, como já foi demonstrado nas obras de drenagem pluvial e serviços de limpeza pública e coleta de lixo, que são realizados de forma excelente. Necessário salientar que no quadro de servidores da Prefeitura existem profissionais capazes de executar essa obra, garantindo a economia e a melhor distribuição dos recursos da municipalidade. Agora os requerimentos. Número 10, do vereador Márcio Borges. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, nos termos do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal 12.527/2011, requisitando então todos os documentos referentes à aquisição dos uniformes que a Prefeitura disponibilizou para os alunos da rede municipal de ensino neste ano, bem como os materiais escolares envolvendo processos licitatórios, contratos, se houver, notas de empenhos e notas fiscais. O requerimento número 11, também do vereador Márcio Borges, requisitando informações a respeito de um servidor que figura como secretário municipal de transporte e trânsito com a matrícula número 1.343, ficha orçamentária número 815, sendo que o mesmo servidor recebe sua remuneração na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a matrícula número 1.350, ficha orçamentária número 688, conforme cópias que seguem anexas e que foram reproduzidas a partir do balancete do mês de julho de 2014, a título de amostra, pois vêm repetidas nos meses subsequentes. Dessa forma, requisita o porquê deste fato, bem como seja certificado se isso não acarreta nenhuma despesa para o município. O requerimento número 12, também subscrito pelo vereador Márcio Borges, o vereador subscreve após manifestação do plenário que seja encaminhado expediente para a Secretaria Municipal de Finanças, requisitando que seja observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 147, de 7 de agosto de 2014, que segue anexa, no tocante à redução a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações de procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual em nosso município. Requisita ainda que sejam garantidos os direitos constantes na lei retromencionada aos munícipes que nela se enquadrarem. E o requerimento número 13, subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho, requisita nos termos do artigo 86 da Lei Orgânica e Lei Federal 12.527/2011, informações acerca do processo movido pelo Ministério Público em relação ao concurso público número 1 de 2011, realizado pela Prefeitura Municipal de Jaci, onde, segundo comentários, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, contrariamente ao entendimento do Ministério Público, e propôs a ação apontando irregularidades na aplicação das provas para alguns cargos, sendo assim requisito informações sobre a veracidade dos comentários e, em caso afirmativo, questiona se já foram efetuadas algumas nomeações embasadas na decisão judicial, nesse caso, discriminando os cargos e funções, bem como os nomes dos servidores que foram nomeados. Em relação aos projetos, o de número 33, que altera a denominação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, de Praça, Lei Municipal 1161, de 2 de maio de 2013, hoje será votado o veto, sendo que o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, dois vereadores votaram pela manutenção do veto e um vereador pela rejeição ou derrubada do veto. Então, esse será votado hoje. Os outros projetos aqui, o 37/2014, o 3/2015 e o 4/2015. O 37/2014 e 3/2015 são em vistas. O 4 vai ficar para a semana que vem, que é a questão do modo como será feita a votação para os conselheiros tutelares. Os projetos de leis complementares, número 4, que concede reajuste no subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Jaci para exercício 2015, segunda votação, sendo que ele foi rejeitado na primeira votação. O de número 5, que concede reajuste no subsídio dos secretários municipais de Jaci e chefe de gabinete para exercício 2015, o vereador Márcio está devolvendo, ele tinha pedido vista na reunião passada, está devolvendo, então está em pauta para a primeira votação. O de número 8, que equipara o vencimento do chefe coordenador de serviço de empresa pública e colégio de lixo ao vencimento do cargo comissionado chefe do departamento da Outras Providências, primeira votação no termo do artigo 65 do regimento interno. O de número 10 de 2015 está em vista com o vereador Arnaldo Campos, porém ele e o vereador Zé Marcelo apresentaram uma emenda. Então, questionaram aqui foram Arnaldo Campos, depois José Marcelo de Andrade Botelho, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Luiz Rogério Vilas Boas e Nelson Mesquita Galvino. Então fica suprimido o inciso 1º do parágrafo único do artigo 2º do Projeto de Lei nº 10 de 2015. E o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 2º do Projeto de Lei 10 de 2015 passa a ser o inciso 1º, letras A, B e C, com a seguinte redação. Aqui a distribuição vem 100% repassada aos servidores municipais da atenção básica, lotados nas equipes de saúde da família, sob forma de gratificação PIMAC, observada as seguintes proporções: 52% para os agentes comunitários de saúde, 23% para os técnicos de enfermagem e auxiliares técnicos de saúde bucal, e 25% para médico, enfermeiro e dentista, sendo um profissional de cada categoria por equipe de saúde da família. Então assinaram, os vereadores já foram citados. Então são esses os projetos, as proposições dos vereadores e o comunicado do Ministério Público sobre a presença dos vereadores e visitantes.
No sábado, gente, eu fui procurado pela professora Patrícia Simone, que está aqui presente, e ela me enviou uma carta por e-mail, conforme eu combinei com ela, e eu estava lá representando a Câmara. Então eu pedi para que viesse aqui, né, e tomasse a palavra. Já tirei uma cópia dessa carta, deixei com cada vereador à tarde agora. Pode ir aqui, Patrícia. Aí você pode explanar o que você está querendo, explicar a carta direitinho, as emendas lá. Pode ficar à vontade aí. Você tem 5 minutos, se precisar a gente prorroga um pouco.
Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de apresentar. Sou Patrícia de Souza Rezende, trabalho como professora do Estado de Minas Gerais há mais de 20 anos. Faço parte de um contingente que engloba aproximadamente 98 mil trabalhadores da educação que fomos enganados com a criação da Lei Complementar número 100 de 2007. Esta lei, criada sem que fôssemos ouvidos ou mesmo reivindicada a sua criação, foi julgada no mês de abril de 2014 como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Senhores aqui presentes, a Lei Complementar de número 100, como mencionou o jornal Estado de Minas, no dia 20 de fevereiro de 2015, foi criada por objetivo econômico para o Estado de Minas Gerais, segundo o jornal, o objetivo do governo, na ocasião 2007, era garantir um acerto de contas com o Ministério da Previdência, estimado a 10 bilhões. A medida garantiu a Minas o Certificado de Regularização Previdenciária, CRP, necessária à obtenção de financiamentos internacionais. Desde 2004, o Estado vinha obtendo documentos por meio de liminares judiciais. Para piorar, no ano de 2011, realizou-se um concurso público para a educação. A nós foi enviada uma carta do Estado de Minas Gerais informando-nos que nós precisávamos realizá-lo, uma vez que todos estávamos estáveis e com os mesmos direitos dos demais servidores efetivos. Senhores e senhoras vereadores, um problema econômico do Estado virou um drama social. Se não vejamos, fomos enganados pelo Estado. Imaginávamos que tínhamos estabilidade até a aposentadoria. De repente, nos deparamos com uma verdadeira tortura, pois não sabemos o que fazer. Somos mais de 96 mil pais e mães de famílias que nos encontramos desamparados, muitos contraíram dívidas, pois todos sabemos que o servidor estável vira alvo de dezenas de bancos com empréstimos a perder de vista. Ao longo deste período, concursos cancelados e outros que ficaram somente na promessa contribuíram com a nossa crença. Todos nós tínhamos o direito à efetivação. Gostaria que cada pessoa aqui presente se colocasse em nosso lugar. Muitos de nós, talvez a grande maioria, mesmo realizando e passando um novo concurso público, não conseguiremos ser aprovados no exame médico. Os anos dentro de sala de aula desenvolveram muitas várias doenças, inclusive cancerígenas. A minha presença aqui hoje é para relatar a todos os vereadores dessa cidade a angústia e apreensão que estamos vivendo. Comunico também que, para lutar por todos esses servidores, fundamos uma entidade que carrega o nome de Movimentos Atingidos pela Lei 100. Para tanto, gostaria de pedir-lhes apoio dessa casa para as nossas reivindicações. Queremos, em primeiro lugar, que o prazo concedido pelo STF, 1º de abril de 2015, seja dilatado. Que seja garantida a estabilidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação com o Estado de Minas Gerais, até a aposentadoria dos que foram atingidos por essa lei. Que seja aberto canal de diálogo com a equipe do novo governo, pois precisamos de informações concretas da situação e do que pensa a gestão sobre as realidades atingidas pela lei. Que seja cancelado o edital do concurso atabalhado, chamado em fins de novembro de 2014. Que seja resolvida a situação dos trabalhadores em ajustamento funcional, de forma a garantir a todos a aposentadoria integral em decorrência do exercício da função. Que a resolução número 27.741, de 22 de janeiro de 2015, seja estendida, garantindo aos efetivados os mesmos direitos efetivos, inclusive na complementação da carga horária. Que o Congresso Nacional aprove a PEC 422. Que o nosso movimento seja reconhecido como responsável por conversar sobre a situação dos atingidos por essa lei. Para contribuir conosco, gostaria que essa casa enviasse ofício acompanhado da ata dessa reunião para todos os líderes e órgãos abaixo, declarando que apoiam cada ponto elencado acima e pedindo resposta. Presidente da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Vana Rousseff, presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, presidente do Senado Federal, senhor Renan Calheiros, presidente dos ministros do STF, senhor Ricardo Lewin, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, ministro Celso de Mello, ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes, ministro Dilma Soffoli, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Teório Cavazzi, ministro Roberto Barroso, ministro da Educação, senhor Cid Gomes, governador do Estado de Minas Gerais, senhor Fernando da Mata Pimentel, presidente da Assembleia de Minas Gerais, senhora Dalcleve Lopes, secretário do Estado de Planejamento de Minas Gerais, senhor Alves Magalhães, secretário de Estado da Educação de Minas Gerais, senhora Macaé Evaristo, secretário da Casa Civil de Minas Gerais, senhor Marco Antônio Rezende. Finalizo agradecendo a atenção, o apoio, o reforço e o pedido para, além de enviar o ofício da ASA, que a Casa acompanhe de perto os desmontamentos da nossa luta. Posso só explicar o que é? Eu estava conversando com o Rogério no sábado. O problema dessa lei é o seguinte: nós fomos, de repente a gente chegou na escola e o governo mandou para nós que a gente não tinha perigo, nós não íamos ser mandados embora. Tudo que ele queria era resolver uma dívida com o INSS. Na época era o Aécio Neves que era. Durante esses anos todos que essa lei vigorou, nós tivemos vários professores que estavam doentes. Aqui em Jaci mesmo, na Maurício Záquia, nós temos pessoas que estão doentes e foram obrigadas a voltar a trabalhar. elas não têm condições de trabalhar. Condições nenhuma, nem física, nem emocional, porque estão doentes e comprovados com laudo médico. Então, essas pessoas nem direito de aposentarem têm hoje. Por isso que nós estamos atrás do governo. E são pessoas de 27 anos de serviço, tá, com idade avançadíssima. Nós temos um concurso aí que está em andamento, onde a gente está lutando para poder ver se, pelo menos, essas pessoas aposentam. Porque se elas passarem no concurso, jamais elas vão passar na perícia. Nunca. Se ela testar, se ela já está doente, trabalhando, se ela passar no concurso, ela vai ser barrada na perícia. Então, vai ser mais uma família desempregada. E não são pessoas novas, não, gente. São pessoas aí que eu estou fazendo cadastro, que tem 63 anos, 50 anos, tá? Isso aqui de Jaci que eu estou falando, a nível de Jaci. Aqui nós somos 43 funcionários. De dentro de Jaci, são 38 funcionários efetivados por essa lei. Tá? E são 38 famílias que correm o risco de agora, 1º de abril, perder o emprego, tá? Ficarem aí, o Estado não tem dinheiro para devolver eles para o INSS, e então nem os direitos trabalhistas eles vão receber. Aqui são 38, no Estado de Minas são quase 98 mil pessoas. Por isso que nós viemos aqui hoje, tá? Nós estamos pedindo a todas as casas do Legislativo para poder ver se nos apoiam. Porque são várias famílias que correm o risco de perder o emprego e vai ser um caos. É um drama social, porque você tira uma família que não vai ter condições de arrumar um outro emprego e, de repente, você vai colocar um que tem condições de passar em um outro concurso. Porque quem está atrás dessas vagas são os meninos de 18, 21 anos, que a gente sabe que tem empresas que vão aceitá-los.
Patrícia, para ter certeza, nós vamos dar o apoio, né? Aqui tem as bancadas que apoiaram diversos deputados e nós vamos estar anexando a ata de hoje junto com essa carta. E viante a gente vê o que pode ser feito. Uhum. Isso a gente vai fazer. Algum vereador quiser fazer alguma pergunta para ela?
Patrícia, boa noite.
Boa noite.
Meu nome é Arnaldo. Tá? Questão do movimento atingido pela Lei 100, esse movimento ele está formado aonde, esse momento? Em BH? Como é que esse movimento...
Nós somos um movimento registrado. Tá? Então, tá. A gente já tem registro. Então, nós somos um grupo de professores. Então, eu represento o Sul de Minas.
Sul de Minas. Tá.
Então, assim, aí nós temos professores que representam a metropolitana, tá? Tem o pessoal que representa a Zona da Mata, aí nós fomos dividindo. Porque, assim, nós não estamos saindo do serviço, a gente trabalha no horário vago. Foi onde a gente dividiu por regiões para ficar mais fácil. Aí eu e a Simone, nós ficamos com a parte do Sul de Minas, que é onde a gente mora aqui, é muito mais fácil para nós. Não é sindicato, a gente não tem fins nenhum lucrativos, a gente não cobra. A gente vai nas reuniões e explica para os professores, porque assim, às vezes tem professor que me liga, me passa uma mensagem, eles estão desesperados. Então a gente juntou com um grupo, quando a gente ficou na situação, a gente juntou um grupo de profissão, só professores.
Esse movimento é registrado de toda Minas Gerais.
Toda Minas Gerais.
Você é representante do Sul de Minas.
Só mais para entender um pouquinho, isso já foi passado na Câmara, porque você falou aqui do presidente... Eduardo Cunha, né? Mas, por exemplo, o Supremo Tribunal acatou que, na realidade, essa lei é
inconstitucional.
Inconstitucional, né?
Uhum.
Como uma lei inconstitucional. O que vai acontecer se o Supremo Tribunal já falou que é inconstitucional? A partir do momento que o Supremo Tribunal falou inconstitucional, que vocês pretendem com isso?
O Estado pode entrar com embargos.
Embargos.
Os embargos. Inclusive, um dos embargos vão ser julgados agora já às 5, às 10 horas da manhã. Então, o que nós estamos pedindo para o governador, através dessa carta aqui, é que ele dilate o tempo. Ao invés de mandar todo mundo embora agora, 1º de abril, nós temos pessoas aí que podem aposentar. Então, que aposente essas pessoas. Tem muitas que não vão passar. Não vou falar por mim. Se a gente pegar aqui em Jaci, nós temos 3 funcionários ali, que se elas saírem, elas não vão passar no concurso. Elas vão para a rua e vão ficar desempregadas, sem direito
e com idade, né?
E com muita idade, avançada. Inclusive, uma já tem mais de 60. Às vezes eu chego na escola, ela fica assim, me aposenta, Patrícia, eu não estou aguentando mais. Como se eu tivesse... eu já tinha aposentado.
Essa prorrogação, então, ela é feita pelo governador do Estado.
O governador do Estado que vai entrar com os embargos no STF. E a PEC é o que vai resolver realmente a nossa situação, a PEC 422. Porque aí ela vai dar estabilidade para eles até a aposentadoria.
Tá certo.
Então essa PEC tem que ser votada, né?
Tem, essa PEC tem que ser votada. Mas essa PEC ela é a nível federal, então por isso nós estamos atrás.
Então, no caso, não seria mais a gente entrar em contato com no caso, o governador, né? Para vocês seria o mais óbvio, é de alguma forma a gente poder estender essa...
Pelo que eu entendo, esse movimento é para ampliar a força dele para que chegue no governador com uma força bem ampla, né?
É, porque todas as vezes que a gente tenta chegar no governador, o Sindiúte barra. Então, a gente tem esse entrave do próprio sindicato estar contra os professores. Pelo sindicato, a gente já tinha sido mandado embora.
Ô, Patrícia, um que teve muita influência aqui, um dos deputados mais votados em Minas Gerais, foi o Reinaldo Lopes, né?
Isso. Não, ainda não consegui.
Foi o PT, o governo do PT? Ainda não teve com ele, não?
Não, ainda não tive com ele. Porque é muito difícil a gente conseguir até eles e conseguir agendar uma...
É por isso que está vinda, né?
Pra gente isso, para a gente ver se a gente consegue. Nós já tentamos de todas as maneiras, então é a última que nós estamos tentando agora.
Até essa carta aqui que vocês realmente encaminharam, faltou só uma pessoa aqui para vocês devem encaminhar também, é o senador Aécio Neves. Entendeu?
Que foi o criador da lei.
Na realidade é o seguinte, ele criou um processo para poder ter o financiamento.
Uhum.
Só isso.
Foi só isso. Ele não quis beneficiar ninguém.
Não. Isso aí.
Ele precisava do certificado.
Ele precisava para poder continuar pegando dinheiro. Só isso que ele fez. Uhum. Tá? E aí os dois professores. Uhum. Né?
Patrícia,
tem mais algum?
Uhum. Você falou que os professores vão ser mandados embora. Esses professores já são efetivos?
Não. Eles são efetivados pela lei complementar 100. Inclusive, tem até uma carta. Eles querem derrubar.
Não, mas peraí.
E o prazo final é agora 1º de abril.
Essa lei complementar número 100, ela efetivou esses professores?
Efetivou 98 mil professores.
E o tribunal, o STF, julgou essa lei inconstitucional.
Isso, só que ele só julgou isso depois de 7 anos. Não foi um julgamento de imediato.
Essa lei, a pessoa trabalha um determinado tempo, depois o próprio Estado efetiva a pessoa, é isso, né? A efetiva sozinha, né? Depois de um determinado tempo de serviço, né?
Não, a gente não teve determinado tempo de serviço. Aconteceu o seguinte, nós chegamos na escola no outro dia de manhã e estava o jornal lá que a gente... Era efetivo.
Então,
ninguém perguntou, ninguém fez nada. A gente não passou por nenhum processo.
Esses professores, eu tô falando, são todos professores contratados, então. São professores contratados por prazo determinado, terminou o contrato deles, terminou
não, a... Não, não, nós não temos prazo determinado. Nós fomos, tínhamos os mesmos direitos efetivos.
É porque eu estou entendendo, essa lei 100, ela efetivou todos os contratados.
Todos os contratados.
Aí o Supremo
recuou. Na época era...
Constitucional, depois de 7 anos.
Uhum.
E agora está sem saída. Elas querem ver se reverte isso.
Né? Principalmente o pessoal que está em ajustamento funcional, porque é um caso muito sério. Ajustamento funcional, a pessoa não tem outra saída.
Aí a sua esperança é que, de todos nós, é que inverta essa decisão.
Essa decisão. Ou pelo menos que dilate o tempo.
Maior, né?
Um tempo maior.
Eu ainda não entendi aqui esse negócio. Você está falando que os professores vão ser mandados embora porque essa lei foi julgada incondicional, a lei não está valendo, né?
Tá valendo.
É isso.
É.
Uhum.
Esse pessoal que entrou na educação, que entrou para trabalhar, entraram como? Através de contrato?
Nós entramos através de designação.
Designação, uhum. Designação. Sem concurso, sem nada.
Sem concurso. A gente concorre às vagas.
Não sei. Por exemplo, fez o edital lá e aí sobrou a vaga, você vai lá e pega.
Uhum.
Né? É isso. Então, o governador Aécio Neves, quando criou essa lei, era para efetivar esse pessoal designado.
Era, inclusive tinha um concurso em andamento. Tinha, quando essa lei surgiu, havia um concurso em andamento, vigorando ainda. Então, ao invés dele colocar essas pessoas, tá? Igual o meu caso, eu estou aqui na Maurício Zaca porque eu era concursada. Eu estou concorrendo numa vaga, estou ali efetivada numa vaga, que eu fiz o concurso, é o caso da Simone também, eu fiz o concurso, passei, tive direito a ela, só que o governo, ao invés de me chamar, ele criou essa lei.
Criou essa lei para chamar os designados, para efetivar os designados e não chamou quem passou no concurso.
E não chamou nós que somos concursados. Existia o concurso em andamento.
E efetivou essa lei, sem rei por... Efetivou, estava contratado. Depois de 7 anos, o Supremo julgou incondicionalidade e agora vai ser mandado embora.
É
bem complicado, né?
É um caos social. Essa lei se tornou um problema social.
Pode vir, turma, faz favor.
Pode vir.
Vou encostar aqui. Quero falar uma coisa.
Boa noite. Vocês todos já me conhecem. Eu trabalho aqui na escola Maurício Zac há 21 anos. Foi praticamente a primeira escola que eu entrei para dar aula. Mas o problema dessa lei que aqui está acontecendo é o seguinte. O nosso aqui, nós temos 38 funcionários. Só que existe em Minas Gerais, igual é o caso de uma escola em Belo Horizonte, que tem 2 professores efetivos dentro da escola e 48 professores efetivados. Então, se mandar embora, eles vão mandar a escola inteira.
Então, os 48 vai sobrar só os dois.
Só os dois. Só os dois.
Esses, no caso, esses aí foram efetivados por essa lei que foi julgada.
É, os 48 foram efetivados por essa lei, sim. Só que aí, como nós não fizemos o concurso de 2011, né, que a gente não precisou de fazer, que ele mandou a carta que a gente não precisava mais ser... fazer o concurso que a gente estava efetivado, aí ninguém fez. O seu patrão chega e manda uma carta para você, ó, você não precisa fazer isso que você já está, mas você não vai fazer. Então, nós não fizemos o concurso. Então, e no entanto, para falar assim, ah, fulano fez o concurso, não passou. Eu nunca fiquei sem trabalhar durante esses praticamente 21 anos. Eu tinha meus dois cargos aqui, um eu levei para Lavras. Eu trabalho em Lavras do mesmo jeito. Eu nunca fiquei um dia. Todo ano, começo o ano, aí eu estou trabalhando. É como contratada, mas eu estou trabalhando. Eu passo no concurso. Se você não passa dentro das vagas, ele não efetiva. Só que agora, o último concurso, o que o povo começou? Eles querem as vagas dos efetivados, mas essas vagas não foram publicadas para os concursos. Porque eles não liberavam essas vagas nossas. Eles não liberaram nenhuma dessas vagas.
Simone, quer dizer, essa lei aqui, essa lei complementar número 100, foi feita para proteger os professores.
Os professores.
Então, a AS Neves fez a lei para proteger os professores.
É. Como ele tinha uma dívida no INSS...
Então, os designados, na época, com essa lei que ficou efetiva.
Foi.
Agora, vamos lá. A Patrícia, ela passou no concurso e não foi chamada. Não é isso?
Foi.
Você está como designado. Então você tem as duas chances de se chamar pelo concurso ou se essa lei for valer, você vai ser efetivado.
Para o concurso não, né?
Para o concurso não, porque no concurso de 2011 nós recebemos uma carta assinada pela Ana Lúcia Gazola, que era secretária de educação na época, com o seguinte dizer, eu não tenho a carta aqui, mas eu tenho ela em casa, se vocês quiserem ler, que a partir daquela data nós tínhamos os mesmos direitos que os efetivos, que as nossas vagas não iriam para o concurso e que não havia necessidade de nós podermos fazer inscrição e nem concorrer às vagas.
Então você não fez o concurso?
Não fiz.
Então 2000... você não é concursado?
Não.
Não. Olha o que eu expliquei, que eu estou na vaga, que eu fiz quando a lei foi criada, eu era concursada e eu atualmente eu estou na mesma vaga que eu fiz concurso em 2001.
Eu também.
Nós a gente passou o concurso. Ao invés dele nos chamar, já que a gente tinha passado o concurso,
chamou de uma outra forma,
criando essa lei.
Não,
80% das pessoas tinham o direito de ser efetivas hoje, não estarem nessa situação.
É.
Porque nós éramos concursados.
Ele não chamou o pessoal concursado.
Então
foi o que eu coloquei. Você tem as duas chances, então.
Mas esse concurso que nós passamos, ele já teve.
Já passou.
Outro, já caducou.
Ele não chamou, já caducou.
Já caducou.
Porque já teve outro.
Então a sua chance do concurso você perdeu.
É.
É melhor perder a chance porque ele fez a sangue.
É, nós perdemos porque recebemos em casa, cada um recebeu no seu endereço residencial, uma carta assinada pela secretária que nós não precisávamos fazer.
Que já estava efetivado.
Eu tinha os meus.
Então fez uma. Essa lei complementar para proteger vocês e no final de gol inconstitucional vocês dançaram.
Não estou. Elas nem entrou pelo concurso e nem vai ficar porque.
Agora eu entendi.
Quer falar, Marcos? Eu consigo.
Simplesmente para conseguir o título.
Não, se a lei não é julgada inconstitucional, pronto, acabou. Você estava efetivo e pronto, acabou.
Deixa o Márcio fazer uma pergunta aí.
Boa noite, boa noite, Simone. Uma pergunta. Esse movimento de vocês, o movimento dos atingidos pela Lei 100, você vai ter alguma manifestação, alguma coisa marcada para sensibilizar as autoridades aqui no nosso estado ou não? Como é que vocês estão querendo reagir em cima disso?
Tem uma manifestação em Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Tem assembleia, às 13 horas.
Entendi. O que a gente pode fazer, por exemplo, eu como presidente de partido do PT do estado aqui de Minas Gerais, aqui no Jaci, representante do PT aqui, que está governando o estado agora, eu me coloco à disposição de estar encaminhando um ofício, né, juntamente com os demais colegas aqui, reforçando isso. Eu vou ligar, tentar falar com o Reginaldo Lopes a respeito desse assunto, com os deputados estaduais do PT, do Cristiano, o Rogério, para ajudar, inclusive com o Odair Cunha, entendeu? Eu tenho contato com ele. Se você quiser redigir um outro documento, ou esse aqui mesmo, assinar vocês lá, assinando todas as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo, para estar reforçando, encaminhar, eu aguardo até amanhã, ou depois da manhã, vou lá na escola, pego, para estar encaminhando lá, se isso pode ajudar.
Eu disse que eles sentassem com nós, a gente ouvisse.
Uhum.
Igual, eu li o papel. Vocês não estão tirando as dúvidas aqui agora?
Uhum.
Porque às vezes a pessoa lê o papel e ainda fica com dúvida. Quando senta com a gente, você pode mostrar o outro lado da lei.
Uhum.
Que é o lado assim que nós estamos vivendo, é o lado social. Esse,
da você lei. Não conseguiu falar com ninguém do governo?
Nós não conseguimos. Todas as vezes que a gente tenta, Rogério Correia e Beatriz Cerqueira não deixam. Eles estão batendo o pé que nós temos que ser mandados embora.
Rogério
Correia. Que nós temos que ser mandados embora agora e tem que fazer o concurso. E muitas vezes ainda questiono assim para a Beatriz, que é a presidente do sindicato. Mas o pessoal que está doente, se eu fizer, se eu passar no concurso, eu passo na perícia. Mas o meu colega, eu não
Entendi.
Posso pensar só em mim.
Entendi.
E se eu não passar, eu tenho meu marido, ele vai me sustentar. Mas a gente tem pessoas que não têm. O único emprego que eles têm é esse da Lei 100.
Entendi.
Então eles estão assim, eles estão olhando de modo geral. A lei é inconstitucional? Eu tenho consciência. Ela é inconstitucional sim. Vamos olhar o lado social dela agora? Que é o que a gente precisa agora.
Uhum.
Ter um lado social dessa lei.
Tá ok. Não, depois eu converso com
você. Patrícia, essa PEC que está lá no Congresso para ser votada, o que que diz essa PEC, você sabe?
Sei. Essa PEC, ela pede estabilidade para todos os funcionários. Aí ela não é somente para os professores, tá? A nível municipal.
Para todo plano de cargo público.
Isso. E estadual. Que entraram no serviço público até 2001.
Essa é 422, né?
É. Mas para nós o mais importante é isso, é conseguir chegar ao governador, para que a gente possa conversar com ele e explicar o outro. Que o Rogério Correia Beatriz não nos barre mais, que a gente já foi muito barrado. Que nós não conseguimos chegar até ele. De forma alguma.
Teve uma votação, né, Patrícia, que ele não deixou ter que
ele não teve.
Não deixou.
Então, Patrícia Simone, eu vou... Tem que o tempo foi muito longo. Eu vou. A gente vai encaminhar essa carta. Depois o vereador Márcio, né? O Nelson, que são do PT, eles vão tentar marcar uma reunião lá com o Reginaldo Lopes, com o pessoal do PT.
Só, permite. Inclusive o Cristiano vai estar domingo aqui em Jaci, deputado estadual. Ele deve estar sabendo.
Mas vocês fazem um movimento para elas, né? A gente também vai lá. Tá?
Você liga pra gente, a gente vê ele, né?
Aí agora eu vou. A gente vai caminhar. Tá?
Obrigado.
Vou tocar pra frente aí.
O Adir Coimbra vai sobrar pra mim também. Aí eu vou ter chance de efetivar também. Tem 10 anos.
Essa era da época, né?
Duas aposentadorias.
O cara primeiro, você não vai lá, não? Então, a palavra franca aos seus vereadores, por 10 minutos. Vereador Carlos.
Presidente, boa noite aos demais vereadores, a todos aqui presentes, boa noite. Só queria pedir vista do projeto de lei complementar, número 8/2015, tá? Só isso.
Uhum. Palavra franca ao vereador Nelson. Oi.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar da minha mesa mesmo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu parabenizo a todos aqui e a nossa comunidade pelo aniversário. Eu acho que é sempre bom fazer aniversário e melhor ainda quando a gente comemora o aniversário da gente, com uma festa ou com inaugurações, coisa que não foi o que aconteceu na nossa cidade. O aniversário de Jaci esse ano passou em branco. Eu acho que os responsáveis por elaborar ou planejar uma festa que todos aqui mereciam não foi feita. E ter a cara de pau, que além de não fazer uma festa digna, inventar e falar mentiras. Eu acho que a população de Jaci já está carente das pessoas que preocupam com o povo de Jaci. Eu acho que o prefeito, ele, com todo perdão da palavra, ele deveria acordar para a vida e renunciar. Eu ia falar em outras palavras, mas é o que o senhor falou. Porque ele é um bom prefeito, ele é um bom médico, ele é uma boa pessoa, todo mundo gosta dele. Mas ele não administra a cidade de Jaci. Ele é prefeito só no nome. Outras pessoas administram para ele e administram mal. Então, fica aqui a minha indignação como cidadão jaciense de ter passado mais uma vez em branco, senhor presidente. Eu me lembro que há um ano atrás, na hora de hastear as bandeiras, o senhor prefeito prometeu fazer casas, 4 casas por mês. Não foi feito uma. Não foi feito nem sequer um telhado para alguém aí, que eu saiba. Então, eu acho que esse ano ele diminuiu nas promessas dele. E ficou nisso. Só que praticamente 100 pessoas lá para ver o aniversário de Jaci, mesmo assim porque é funcionário, foi obrigado a estar lá. Porque senão não teria ninguém. Somente uns vereadores e o prefeito. E a banda Santa Cecília e do 8º Batalhão. E depois, para completar, uma pessoa representando a deputada federal promete uma emenda de 250 mil para fazer abertura do túnel de Jaci. Eu fico sem saber como que 250 mil ele vai conseguir fazer uma abertura do túnel de Jaci, mesmo que seja para começar. Então, a gente acha que falar bonito vai encher a barriga dos outros. Eu acho que a gente tem que parar. Ele vem falar que a deputada eleita fez uma emenda de 250 mil. Eu quero ver essa emenda. É lógico que agora ela pode fazer, mas nesse momento não tem emenda nenhuma. Isso eu tenho certeza, eu posso provar. E 250 mil também não dá nem para cortar a grama da entrada da cidade de Jaci. Então eu fico indignado com umas coisas assim. Eu acho que o prefeito ele deveria olhar mais para o povo de Jaci. Ele falou em inaugurações de obras, colocou num livrinho que vai inaugurar, a prefeitura de Jaci vai inaugurar a creche, sendo que é uma obra federal, a creche é uma obra da presidenta Dilma, então não é obra da prefeitura. Vai inaugurar, vai fazer três quadras, o salão, eu não entendi bem também, mas isso não é a prefeitura também que vai fazer, isso aí foi uma troca de terreno da prefeitura, onde os empresários que estão fazendo os loteamentos aí vão construir essas quadras. Então também não é a prefeitura. Então que o prefeito possa olhar mais pela cidade de Jaci. Tem um vice-prefeito atuante que gosta do povo de Jaci, quer governar para Jaci. Que ele possa dar oportunidade para o prefeito agora, para o vice-prefeito, poder governar o restante desses 2 mandatos. Que a população acha que ia agradecer o prefeito. E ele voltar a ser médico de Jaci, como ele é um melhor médico de Jaci, isso eu concordo, já fui atendido por ele. E que no próximo ano o aniversário de Jaci não seja comemorado com luto, que esse ano foi com luto. E queria parabenizar o Flávio Miguel, o secretário, o Jonathan, a Alessandra, pelo evento que teve esse final de semana no campo, onde teve um torneio início, onde agora começa um campeonato, que traz a população para o campo, as crianças. Esse domingo, a população encheu o campo de Jaci, foi uma festa bonita, onde os bairros participam com os times, onde o time do centro foi o campeão, onde o vereador que faz parte do time, joga no time. Então, eu queria parabenizar a todos que empenharam nesse evento. Mas também criticar. O campo da nossa cidade está abandonado, aquela grama está péssima. É um perigo aquela cerca que tem em volta do campo, onde nesse domingo um jogador bateu lá no alambrado e se machucou. Então, que possa fazer uma reforma nesse campo para não acontecer esses fatos. E é o que eu tenho a dizer só. Muito obrigado a todos.
Pode segunda palavra, senhor presidente? Todos. Eu queria só fazer um complemento às suas palavras aí, vereador. O representante do deputado Dando esteve aqui na cidade e falou com relação a essa emenda que ele havia feito, o alargamento do túnel, a entrada de Jaci. Essa emenda funciona da seguinte forma. Foi uma lei aprovada no ano passado que alguns deputados tinham mais recursos que outros. E não sei se Vossa Excelência está sabendo, mas a partir de agora todos os deputados têm o mesmo valor, que é de 16 milhões por ano. E até dia 31 agora, de fevereiro, esses valores já tinham que ser designados para os seus repasses corretos. Só que existe uma brecha, uma janela, que se chama repasse guarda-chuva, onde o deputado ele busca esses 16 milhões para dentro do seu gabinete, sem destino certo, e depois ele vai destinando conforme. Então, ele fez inicialmente uma emenda de 250 mil para iniciar os trâmites. É lógico que uma obra iniciada, né, nós vamos trabalhar para que ela não seja parada. E ele, dentro do seu gabinete, tem a oportunidade depois de fazer as outras emendas. Não é que o seu dinheiro acabou, não. Tá? Antigamente era assim, 16 milhões você destinava e pronto. Hoje não. Ele tem esse recurso lá dentro, com essa emenda guarda-chuva, e ele mandou, vai mandar, 250 mil não deu, ele tem condições de continuar fazendo essa emenda. Tá? Seja de 10, 15, mil, então ele tem essa condição.
Obrigado pelas palavras, vereador.
É o representante. Então, ele é o representante. Então, você falou do representante.
Deputado,
então,
é a esposa dele. E para que não faça, senhor presidente, igual o ano passado, a prefeitura já recebeu uma ambulância, ou um carro escolar, o que for, e chega 5, 6 cartas de 3, 4, 5 deputados estadual ou federal falando que mandou essa emenda. Então, que se é uma emenda dele, que seja bem-vinda, mas que seja uma emenda certa, que não seja só falação. Muito obrigado.
A palavra, Franca, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Como sempre, eu vou falar da minha cadeira, porque o Estatuto de Idoso me permite que eu faça isso. Né? A questão, primeiro, falar com o vereador Rodrigo. Esses 16 milhões foi votado lá na Câmara, né? Até pelo presidente hoje atual, que é o Cunha, né? Chama-se orçamento impositivo, né? Que cada deputado federal tem uma verba de 16 milhões em mãos destinada para as suas áreas, né? E essa é a questão. Não sei se é a questão do guarda-chuva, porque isso, eu acho que esse dinheiro não vem imediato para o deputado, mas sim, o deputado tem que mostrar exatamente o projeto para destinar, até porque é questão de um orçamento, né? Exige um orçamento, e esse orçamento eles vão ter que tirar de algumas áreas, e essas áreas, de alguma forma, tem que ser complementada também. A questão que eu sempre falo aqui, quando se fala o prefeito falou em creche, as coisas todas, vai ser inaugurada a segunda creche, porque a primeira, 690, já gastaram dinheiro. A segunda, né, está em 400 e pouco, já passou o prazo, provavelmente já gastou dinheiro. Aqui, a quadra em frente, já se passou o prazo também, e já, né, estão vendo o esqueleto, e a obra não terminou. Mas, como é dinheiro do governo federal, esse dinheiro com certeza está na conta da prefeitura, né? Porque dinheiro do governo federal, ela cai numa conta da prefeitura, e a única coisa que a prefeitura tem que fazer é acompanhar, passar, na realidade, acompanhado pela Caixa Econômica, sobre a projeção da obra que está sendo realizada. Eu sempre falo aqui, porque a gente sempre estamos discutindo, e uma das coisas que nós percebemos, né, é que a questão referente às festas aqui, né, ela está deixando de ser realmente feita, o vereador Nelson, possivelmente por questões financeiras. Eu falo isso porque uma prefeitura que tem uma folha de pagamento de 1.200.000, provavelmente não sobra nada para fazer, né? Eu falo isso porque eu estou acompanhando, eles mandam a conta lá para o Tribunal de Contas, e esse Tribunal de Contas, talvez as professoras não estão a par, mas a questão em 2013, a prefeitura estava gastando por cada aluno R$ 1.070 por cada aluno, corresponde a 10 mil e poucos reais por ano, né? Isso em 2013, né? Por aluno, mil e poucos reais por mês, né? Por mês você vê isso aí. Então tem certeza absoluta que, né, o dinheiro não é totalmente aplicado, nem nas condições das professoras, que na realidade teria que ter, né, mais condições de poder se aprimorar, e nem os alunos também, porque a gente vê os alunos aí como é que estão, né? Do ano 2013, eu e o Márcio, nós mais gritamos aí foi referente à questão dos próprios uniformes, né? Coisa simples, né? E foi estar lá, né? Como os uniformes tinham sido dados para os alunos. Mas a gente sabe que, na realidade, a questão da verba da educação e a verba da saúde são casos de polícia mesmo, principalmente aqui em Jaci, né? Eu mais uma vez, ô presidente, eu vou pedir, porque eu fiz uma relação de documentos, nós, quando abrimos a comissão de investigação, pedir uma relação, e eles mandaram para mim aqui, dia 16 de dezembro de 2014, alguns documentos que não encaminharam, eles colocaram pendentes do Departamento de Citações. Eu vou ler aqui. Contrato firmado entre o município e todos os médicos plantonistas, bem como contrato porventura firmado entre o município e outros profissionais que realizam plantões na unidade básica de saúde referente ao exercício 2012, 2013, 2014. Tá? Eles não encaminharam isso até agora para a gente. Entendeu? Eu vou pedir mais uma vez essa interferência e vou mandar uma carta, né, um documento aqui, um ofício da própria Câmara, para cobrando esse documento, dando prazo a ele em 24 horas, porque é incabível, desde 16 de dezembro, eles não conseguem mandar esse documento para mim. Né? Fica as coisas, a gente quer resolver, nós estamos aí com a comissão, nós estamos pagando a um profissional para poder me acompanhar, e eu não consigo, na realidade, simplesmente é documentação referente ao que nós solicitamos. Então,
inclusive, Arnaldo, cortando um pouco, a comissão, depois eu quero reunir com a comissão que foi nomeada, porque ele pediu uma prorrogação de contrato e já foi vencido o contrato, ele não tinha nem se manifestado com a assessoria, o rapaz que está dando assessoria. Depois nós temos que ver direitinho como é que vai proceder isso, que eu estou pensando já até suspender esse pagamento dele, porque ele não tinha nem pedido para prorrogar o contrato. Aí nós vamos empurrando, depois contrata outro, ver o que faz.
Na época, eu fui muito, muito explícito, né, na referência, porque tinha até uma pessoa para poder fazer esse serviço, mas como tem que ser dentro da legalidade, acho que foi real, né, veio uma proposta, e ele realmente é um profissional que já trabalhou aqui na prefeitura, né, em outras épocas, né, então acredito que também ele é uma pessoa que pode e com certeza a gente fazer esse trabalho. Mas precisamos realmente de documentos. Sem documentos, nada se pode fazer. Então, eu vou, de uma forma, pedir a sua interferência, vou aqui de novo mandar um ofício, pedir um prazo, né, em 48 horas que embante esse documento, para dar andamento na questão referente à comissão de investigação que nós abrimos. Até porque, né, eu com toda essa documentação, tudo que nós estamos fazendo, continua sendo pago aí, aleatoriamente, através do prefeito, né, que ele conseguiu fazer dessa forma, né, a gente está fazendo a questão, nós estamos fazendo esse levantamento, e vou provar mais por A mais B que realmente é aonde existem as coisas mais que eu posso citar, o desvio, né, que bem claro, referente a esses plantões existentes aí. Tá? Eu vou pedir mais uma vez, né, a sua interferência nessa questão referente ao Departamento de Citações, tem que caminhar para lá, ao secretário, não sei qual a pessoa é responsável por lá, mas de alguma forma a gente mandar um ofício para lá para ver e dar um prazo de 48 horas para essa entrega. Se eles não me entregar, eu vou diretamente ao Ministério Público. Como eu faço? Não tem problema não. Eu estou dando uma chance a eles de alguma forma entregar o documento. Se não entregar, ou entrega por um modo, coerente, ou vai entregar através da força que é a justiça. Muito obrigado.
O vereador Arnaldo, senhor presidente, complementando aí as palavras do vereador Arnaldo, se me permite, vereador, você falou a respeito desses gastos da prefeitura aí com a saúde, com a educação, né? Eu lembro que eu fiz um levantamento, não sei se foi no ano 2012 ou 2013, não parece, essa Secretaria de Educação do município gastou, não tem muita certeza, não sei se foi 16 ou 23 folhas de chamex por dia com cada aluno. Então, uns absurdos que acontecem que não tem nem condição, né? E a respeito de médico, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui em Jaci, aconteceu lá em Pouso Alegre, na prefeitura de Pouso Alegre, que foi criada até uma CPI para apurar a irregularidade dos vencimentos dos médicos. Teve três médicos que receberam em torno de R$150 mil no mês. E aqui em Jaci não fica longe disso, não. Então, um comentário do Ministério Público, que esse cartel que os médicos estão fazendo não é só lá em Pouso Alegre, não. Isso está correndo no Brasil inteiro. E aqui Jaci não foge a regra.
A palavra franca ao vereador Lino. 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores. Boa noite à população aqui presente. Eu queria dar os parabéns para o Executivo e para o Secretário de Cultura, não tanto, às vezes, pelo esse torneio, mas pela atitude que tomaram agora aí, que vai levar os jovens para fazer essa peneira e a Prefeitura vai arcar com esse, parece que é R$130, R$140 por pessoa lá. Então, vai levar para Congonha, então, parabéns nesse sentido. E também queria dar parabéns também a uma pessoa, um cidadão jaciense, o Zé Bernardo, dono da serralheria. Por quê? Ele luta aí com quatro meninos aí, já não é de 8, tem 5 anos. E o Drin ligou de Londrina para sair com os meninos daqui no domingo, de madrugada, para chegar segunda-feira à noite, para ficar uma semana. Por que está levando esse menino? Tem gente que perguntou, por que está levando longe e pode levar aqui perto? Lá teve a chance e tem pessoa lá, igual o Drin, o Adriano, que vai deixar esses meninos por uma semana e vai dar força para eles lá, sei lá, nessa longúrica. Então, gente, está pedindo para nós abrir os olhos. Agora, nós temos condição, como diz o vereador Marcelo, naquela última reunião, nós temos condição de ter um time de terceira divisão por esses meninos, juntar aí 20, 30 meninos aí e dar apoio para eles nesse campo aqui, arrumar esse campo e dar apoio, se puder, dar até almoço para eles dentro daquele campo, para você ver o que nós vamos ter dentro dessa nossa cidade. Jovens, bom de bola. Só isso.
Errou, hein? Palavra franca ao vereador
Márcio. Boa noite, presidente Luiz Rogério. Ao cumprimentar o presidente Luiz Rogério, estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico e presente, nossos servidores, pessoas que não honram a sua presença aqui nessa noite. Boa noite. Senhor presidente, quero pedir a atenção dos
colegas aqui vereadores, pessoas aqui presentes, pelas indicações que nós vereadores temos feito junto ao Executivo. As indicações, como todos os colegas sabem, são indicações que vêm para beneficiar, ajudar a nossa população, né? Seja ela com a melhoria de um determinado ponto, ou, enfim. E às vezes, muitas vezes a gente tem percebido que não tem sido correspondido. Eu dei entrada aqui hoje aqui, o pedido aqui para fazer uma canaleta na Avenida Luiz Gonzaga, Vilas Boas, uma avenida que liga o bairro Campo Alto, na verdade, daqui de Jaci à Serra. E essa canaleta, na verdade, ela tem que ser feita e construída onde? Do Campo Alto até o bairro Mateus, né? Quem passa por lá, quem trafega lá todo dia, o vereador Marcelo passa lá, os demais vereadores, eu passo lá, eu tenho visto, que tem um determinado horário lá, que tem um rio ali, que corre ali todo, na parte direita ali, todo dia.
E muito... Ali do lado daquele bar ali, que tinha ali, da choveria?
Não, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Isso. Ali você vê, ali poça água, hoje ali estava uma lama só, uma lama verde, você entendeu? E quando tem o corrimento de água ali, está entrando com o asfalto, já tem buraco ali no asfalto ali.
Vereador Márcio, permite uma parte. Ali, nesse local ali, tem um pedaço aqui, já tinha canaleta, mas pode olhar que está entupido. Falta de manutenção. Tem uma parte que não tem, nas entradas. Uhum. Mas tem uma parte daquelas que a canaleta está entupida e está acabando com a sola. E falta de falar, de pedir, não é. Que a gente passa lá toda hora e fala, né? Tem que arrumar, tem que limpar.
Me permite, o Márcio. Naquele pedaço, antes de entrar para o São Mateus, não é isso?
Isso.
Aonde foi desmatado agora, que tem um prédio. Então, ali a prefeitura, antes ela passou, fazendo um corte na beirada do barranco, e naquele corte ali deve ter entupido aquela canaleta que está fazendo.
Então, os colegas podem perceber que são coisas simples e que, se fizer, dá um retorno para a população, você entendeu? São coisas assim que podem ser feitas. O outro ponto que eu estou alertando aqui é com relação às lâmpadas. E já se tem muitas lâmpadas nos postes queimados. Tem muitos postes aí que não tem lâmpada, ou não tem lâmpada ou está queimado. Já foi discutido isso no ano passado. Ontem, eu estava indo, me deslocando para a Serra, tinha um carro da CEMIG aqui nessa mesma avenida. Eu parei à noite e perguntei, a CEMIG está fazendo o serviço de manutenção de lâmpadas nos postes? O pessoal me respondeu, não. Isso não é mais responsabilidade da CEMIG. É dos municípios.
Pedro Marcio, inclusive tem uma... Eu fiz a retificação lá, liguei na prefeitura, existe uma empresa agora que foi licitada para esse tipo de serviço.
Ok.
Aí você pode ligar direto na prefeitura.
Então, mas o que eu peço é isso. Tá, na minha indicação está pedindo. Ah. Tem uma empresa? Se tem, disponibiliza o telefone, disponibiliza uma equipe para prestar esse serviço, porque para quem não vamos...
Eu vou procurar saber lá, porque o vizinho foi lá, tem um número lá, só me falaram 0800, falou o resto do número para ligar para essa empresa.
É divulgar, cara, é divulgar. Na forma que a gente faz a campanha eleitoral, a gente não divulga o nome da gente, acho que o município tem que divulgar. Ele tem que mostrar, nós temos um meio de comunicação que é a rádio, usar a rádio, pessoal, quem tiver problema de lâmpada, ligue para o número tal, né? Ou manda um e-mail, disponibiliza um e-mail, para mandar um e-mail, enfim.
Permite aí. A respeito daquela solicitação nossa, a respeito daquelas luzes lá no posto da serra, aquele posto na rua, diz que o prazo era até em fevereiro, já passou fevereiro.
Já foi fevereiro.
Exatamente. 80
lâmpadas mais ou menos, que eles falaram por alto, 80, 90 lâmpadas queimadas.
Não, se a gente pegar o município no todo, estou falando lâmpadas nas vias públicas. Ainda temos outros problemas, que são as lâmpadas das praças, que também que são espaço público. Se você pegar centro, se você pegar... Bairro da Serra, sair da missa no sábado, assim, é vergonhoso para a gente que está saindo da missa e você perceber que a praça está praticamente escura. Você entendeu? Praticamente escura. Então, assim, a gente pede, quero deixar bem claro aqui aos moradores, aqui, a população de Jaci, que indicação, o prefeito não tem obrigação de nos atender. É uma indicação, a gente pede que ele faça. Se ele vai fazer...
Ótimo. Se não fizer, a gente vai continuar cobrando. É o contrário de requerimento. Requerimento não. Requerimento ele tem que mandar as informações para nós. Caso ele não manda a informação, a gente manda para o Ministério Público com probidade administrativa, que aí ele tem que nos encaminhar. É o caso com o requerimento que eu estou entrando aqui hoje, senhor presidente, se diz respeito à lei complementar 147, de 7 de agosto de 2014. Ela dá um amparo aos microempreendedores individual. São aquele programa do governo federal que tem para aquelas empresas formalizar, aquelas empresas que têm uma receita até R$6.000. E nessa lei, ela dá isenção de vários tipos de contribuição, inclusive a abertura com a isenção de alvará. E tem alguns municípios, tem vários municípios que não estão cobrando isso do microempreendedor individual. É onde eu estou entrando esse requerimento para pedir, para dar uma atenção especial a todos os empreendedores aqui no nosso município, principalmente os pequenos, que é o microempreendedor individual, da isenção das taxas, bem como também da isenção dos alvará. Você entendeu uma coisa que outros municípios podem consultar? A gente vê em Lavras, Bom Sucesso, tem outros municípios que não estão cobrando. Pedir também o nosso prefeito aqui, que dá esse benefício aos microempreendedores individual. Com relação ao esporte, né, eu estive lá no estádio aqui no domingo, participando aqui do torneio. Uma indicação que eu estou pedindo, senhor presidente, é que tem várias empresas que ajudam, que patrocinam o esporte aqui no município. Né? Bem como ou ajuda os times, né? Cedendo uniforme, enfim. O que eu estou pedindo, é que o município, através de uma parceria ou cobra alguma contribuição para o tamanho do espaço a ser utilizado, que possa ser aproveitado internamente o espaço do muro para divulgar as empresas que patrocinam, que dá apoio ao esporte dentro do município. Não só as empresas que às vezes ajudam no uniforme, alguma forma, mas também que incentiva, que quer divulgar sua marca. E o espaço lá do estádio tem muito que pode ser utilizado. E reafirmar aqui que realmente o espaço precisa de passar por uma manutenção, a gente percebe lá que existe, precisa de uma manutenção bastante ativa lá para dar mais condição, não só para as pessoas que vão jogar, mas sim para todas as pessoas que estão ali presentes, ali, que tá prestigiando o futebol. E informar também, que eu sempre digo aqui, que já se precisa muito mais desenvolver o esporte. Eu acho que na reunião anterior a gente comentou isso aí, fazer uma parceria com o pessoal da UFRA. A UFRA tem feito vários projetos lá, não só na parte de futebol, mas no atletismo, nas outras competições, que tem várias modalidades lá, que já se poderia estar trazendo isso para dentro do município e abrangendo um número maior de pessoas. Já existe um trabalho aí pela Leste, a gente vê aí, que é as escolinhas de futsal, a capoeira, tem o handball, enfim, mas poderia ter muito mais atividade esportiva dentro do nosso município. Isso. Eu tinha que falar isso. É hoje, presidente. Boa noite a todos.
Palavra franca ao vereador Zé Marcelo. 10 minutos.
Senhor presidente, hoje eu só vou fazer um comunicado aos colegas aí, pessoal. Eu não vou usar da tribuna, não. É que hoje eu estou completando 35 anos de serviço. A partir de amanhã eu já me considero um sujeito com possibilidade de aposentar. Só isso. Obrigado.
Parabéns, viu? Mas tem mais 30 anos para cumprir.
Palavra franca ao vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, assessor jurídico, funcionário da Câmara, os visitantes, boa noite a todos vocês. Primeiro, gostaria de parabenizar, então, o nosso colega vereador Zé Marcelo, né, pelos 35 anos de trabalho e que aposente rápido e descansa mais. Parabéns. Então, eu gostaria, senhor presidente, aqui dizer, senhor presidente, que o aniversário da cidade foi uma coisa que nós não podemos deixar de comemorar, porque eu tenho certeza que o morador de Jaci, o jaciense, que respeita a sua terra, ele sempre está presente em comemoração do seu aniversário. Que seja com 10 pessoas, ou que seja com 1000 pessoas, que manda é o termo de responsabilidade de cada cidadão. Gostaria, senhor presidente, de dizer sobre a ampliação daquela UBS que está sendo feita. Está ficando uma obra muito boa, muito bem construída. É só quem vai lá é que sabe a obra que está sendo feita. Eu sempre estou presente, porque eu gosto de acompanhar o serviço, e na onde eu chego aqui eu tenho o que falar. Porque realmente está ficando uma obra muito boa e de merecimento de cada cidadão de Jaciense. Gostaria também de informar, senhor presidente, que com mais uma conquista, através do meu trabalho, eu consegui de novo um terreno que estava sendo perdido de 50 mil metros quadrados. Hoje eu comprei durante o dia a topografia, porque isso é o interesse do nosso município. Isto é uma coisa que, quando eu falo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não estou aqui para boato nem para inventar. Vocês podem ter certeza, a resposta está aí para todo mundo ver. Quero parabenizar o secretário de Cultura, o pessoal do esporte, Dona Alessandra, outros mais que participam, e todos que participaram lá do torneio. Foi um torneio muito bom, todo mundo divertiu, uma coisa boa, isso a gente tem que parabenizar. Essa creche que está sendo construída, é igual eu sempre digo, não adianta. Às vezes você vê, o governo liberou uma verba, mas a verba que é liberada não dá sequer para fazer nessa construção. E isto é que resulta. Por que que eu mandei esse ofício ao senhor prefeito? Porque eu estou acompanhando esse projeto da reforma da praça. Ela já foi dita e falada em 1.500.000. Mas como eu enxergo isso aí? Como a rede de água pluvial, que o valor dela era 1.200.000, ela foi construída com R$480.000. Por quê? Fizemos com recurso próprio e com os funcionários da prefeitura. Por isso, eu indiquei o seu prefeito e pedi que faça com a mão de obra da prefeitura. Eu tenho certeza que mais uma vez Jaci vai ser beneficiado com os gastos. Nós temos esse problema da água que está para ser entregue pelo professor Luiz. O tratamento da água, cada reservatório vai custar em média de R$350.000. Assim, nós vamos abastecer a toda a nossa população com uma água tratada da nossa represa. Isto é um trabalho que eu venho fazendo, lutando e venho correndo atrás, e eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu penso comigo assim, eu não estou aqui para criticar ninguém. Por quê? na quinta-feira, eu estive em Belo Horizonte, levei o projeto do alargamento daquele viaduto, entreguei um na mão do deputado federal Domingos Sabro e entreguei um na mão do deputado estadual Fábio Xerém. Aquela obra, o valor dela é de mais de R$ 2 milhões. Mas, quando o empresário Carlos Roberto falou no discurso dele no dia 1º, eu tenho que parabenizar, porque ele não sabia que ninguém tinha levado o projeto e nem sabia o valor da obra. Porque existe a liberação da primeira parcela e depois as outras parcelas. Mas eu tenho certeza que, com o trabalho que foi feito aqui por cada um vereador, que cada um apoiou seu deputado, e se tiver uma união, quem vai ganhar a população de Jaci? Não é eu, nem você. Quem vai ganhar somos nós. Por isso é que eu tenho que parabenizar. Quando aquela professora me disse aqui, para todo mundo aqui na tribuna, que não tem como correr atrás do recurso porque ninguém aceita a dialogar com ela. Essa é uma lei que não cabe nós, vereador, tomar nenhum tipo de previdência. Isso é uma lei feita lá em cima. Só eles têm poder para resolver. Eu tenho certeza que se nós, cada um dos vereadores, der valor em cada voto que foi recebido por cada cidadão, nós vamos erguer a cabeça e vamos trabalhar e fazer uma boa administração para nós conseguir o nosso objetivo para o nosso município. Obrigado a todos vocês.
Agora eu coloco as preposições escritas em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. As preposições. Aprovadas as preposições. Agora eu vou para os projetos. O projeto 33, nós vamos colocar o veto em votação. O que foi a questão? A comissão deu parecer, o vereador Zé Marcelo deu um parecer e a comissão, composta pelo Lino e o Rodrigo, deu outro parecer. Então, prevaleceu o parecer deles. Mas eu vou colocar em votação o veto. Ele precisa de 2/3. E, para manter o veto, né, eu vou colocar em votação nesse sentido. O que manter o veto, permaneça sentado. O que tiver contra, fique de pé e manifeste. Então, eu vou colocar em votação. O vereador que estiver de acordo, o veto, permaneça sentado. O que tiver contra, fique de pé e manifeste. Então, são quatro contras e 4 a favor, né? E 5 a favor. Então, o veto foi mantido, porque tinha que ter saído para derrubar, né? Então, o projeto 37, vista do vereador Nelson. Projeto 3/2015, vista do vereador Arnaldo. O 4 está com o doutor Zé Edson, para a gente, semana que vem, eu vou colocar ele em votação. Os projetos complementares, projeto 4, já foi rejeitado em primeira votação, que é do prefeito Vício. Então, eu vou colocar em votação o projeto do prefeito, vice-prefeito, em votação. Em segunda votação, vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Cinco contras e 3 a favor. Rejeitado o projeto. Agora, o projeto de complementar número 05/2015 concede reajuste e subsídio secretários. Primeira votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Você conta também? Então, são 5-3. Aprovado em primeira votação. O projeto 8, ele está...
Foi pedido visto.
É, você pediu visto ali naquela hora.
Não, o coisa do Carlos Barroso pediu visto.
Ah, eu quero tudo isso. Então, o 10 estabelece a gratificação. Está em vista também?
Emenda.
Ah, emenda. Então vamos colocar em votação, gente. Essa da emenda, vocês estão de acordo? Que já foi emenda, o vereador tomou conhecimento, assinou. Todo mundo de acordo, né? Então vou colocar agora, gente, a emenda ao projeto 10, que é isso aí do PSF.
Não, vai parar. Desculpe.
Então, a emenda já foi, todo mundo tem conhecimento, eu vou colocar então a emenda em votação. Primeira votação. Não, uma só, né? O vereador que estiver de acordo, pelo menos sentado, que estiver contra, fique de pé, manifesto. Então, foram dois contra e seis a favor. Aprovada a emenda em votação. Agora o projeto...
Eu quero vista no projeto 02.
A 02 está, já está vista. Agora eu coloco o projeto em votação, primeira votação. O vereador que estiver de acordo, pelo menos sentado, tiver contra, fique de pé e manifeste. Então, aprovado em primeira votação, com emenda, o projeto 10. O 2, resolução está em vista. Vamos dar um intervalo para a realização da ata.